Jornal Câmara dos Deputados.
Governo quer manter proposta de reajuste do salário mínimo.
Ministro participa de audiência para explicar falhas no Enem.
Deputados reclamam dos prejuízos causados pela política cambial.
Paulo Rubens Santiago, do PDT pernambucano, lamentou a omissão do Congresso em relação aos impactos do câmbio na economia nacional, o que, segundo ele, está repercutindo fortemente no desempenho da indústria brasileira.
Paulo Rubens Santiago alertou que está ocorrendo um processo de desindustrialização do Brasil porque o real está valorizado frente ao dólar, atraindo assim as importações e desequilibrando a balança comercial do país.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirmou que o Brasil precisa rediscutir sua política cambial. O parlamentar mostrou preocupação sobre como países como os Estados Unidos vêm conduzindo sua política econômica, injetando dólares para que a moeda seja desvalorizada e as exportações sejam alavancadas.
Carlos Aratini defendeu a instalação de uma comissão geral para debater o tema, convidando autoridades do governo e pessoas de reconhecido conhecimento na área econômica.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, chamou de conservadoras as declarações em favor da redução de gastos públicos para conter os efeitos da crise cambial verificada hoje no mundo. Ele afirma que a medida vai causar perda de qualidade de vida dos brasileiros.
Eduardo Valverde atestou que a adoção de um receituário conservador vai comprometer o sucesso do modelo econômico adotado pelo Brasil, baseado no mercado interno como indutor do consumo, do emprego e da geração de renda.
Economia.
Governo quer manter proposta de reajuste do salário mínimo.
Em audiência pública realizada na Câmara, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, discordou da proposta apresentada pelas centrais sindicais de modificar os critérios de correção do salário mínimo.
O repórter da Rádio Câmara, Alexandre Porto, acompanhou a audiência e traz mais detalhes sobre o tema.
O governo não está disposto a conceder nenhum reajuste para o salário mínimo e as aposentadorias do INSS maior que o já previsto na proposta orçamentária enviada ao Congresso. Em audiência pública nesta terça-feira na Comissão Mista de Orçamento, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, chamou de casuísmo a proposta das centrais sindicais de alterar o critério adotado para a correção do salário mínimo nos últimos anos. Por essa regra, o valor do mínimo para o ano seguinte leva em conta a inflação do ano atual mais o crescimento da economia de dois anos anteriores. Como em 2009 não houve crescimento, o mínimo de 2011 teria apenas a correção da inflação. O ministro Paulo Bernardo lembrou que cada real de aumento eleva em 286 milhões as despesas para o governo e criticou a proposta de mudar as regras do jogo apenas por conta dessa circunstância.
Eu acho que nós vamos manter o critério. Por esse critério, iria para 538, ou conforme for a inflação, 536, mas nós sabemos que todo ano é arredondado. O ano passado foi um ano de crise, nossa receita caiu, nós mantivemos o critério e fizemos o reajuste do salário mínimo pelo critério do PIB de dois anos antes. E, a continuar esse critério, em 2012, nós teremos a inflação do ano que vem, calcula-se aí perto de 5%, 4,5%, mais o crescimento da economia deste ano, estimado em mais de 7,5%. Vai falar, mas esse ano o PIB foi ruim, isso não está bom, acho que é um critério casuístico, é uma visão casuística.
Enquanto o governo aceita arredondar o valor do salário mínimo para R$ 540, as centrais sindicais querem R$ 580. O líder do PDT e presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva, rebate a acusação de casuísmo.
Não é casuísmo, o problema é que o ministro trabalha com a cabeça em 2009. Em 2009 nós já passamos, a crise já passou, o Brasil está em outro, o Brasil está crescendo, então é possível a gente fazer. O impacto é grande, mas do ponto de vista do governo é gasto, do nosso ponto de vista é investimento. É isso que tirou o Brasil da crise, é isso que melhorou a vida de 30 milhões de pessoas.
Paulo Pereira da Silva defende que as aposentadorias do INSS maiores que o salário mínimo tenham correção de 9,1%. O ministro do Planejamento diz que para preservar investimentos, só é possível manter o poder de compra das aposentadorias. Nesta quinta-feira, Paulo Bernardo deve se reunir com as centrais sindicais para discutir reajuste do salário mínimo e correção das aposentadorias. Sobre a criação de uma contribuição para financiar a saúde, o ministro do Planejamento também defendeu que o Congresso decida se quer mais recursos para o setor ou se apenas a mudança de gestão na área é suficiente para mudar o atendimento à população. Questionado pelo deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, sobre a falta de recursos na proposta do governo para compensar as perdas com as exportações sofridas pelos estados, Paulo Bernardo recebeu a ajuda do deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais. Virgílio Guimarães lembrou que não há nada de errado nisso, já que a mini-reforma tributária aprovada em 2003 previu que o Congresso é que decidiria, ano a ano, o valor a ser repassado aos estados exportadores. O relator da proposta orçamentária de 2011, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, separou R$ 3,9 bilhões para compensar estados pelas perdas com as exportações. De Brasília, Alexandre Porto.
Na opinião de Zé Geraldo, do PT do Pará, as emendas de bancadas, de comissões e individuais deveriam ser simplificadas.
Zé Geraldo sugeriu a extinção das emendas de bancadas e o aumento do valor das emendas individuais. Segundo o parlamentar, explicou, geralmente as emendas de bancadas extrapolam o orçamento e os parlamentares não conseguem repassar o valor aos municípios.
Manato, do PDT, elogiou a bancada do Espírito Santo pelo trabalho que vem fazendo na apresentação de emendas ao orçamento da União para 2011. O deputado classificou como positivo o fato de o governador eleito do estado, Renato Casagrande, poder participar das discussões da condição de senador.
Manato elencou como prioridades das emendas de bancada as áreas de segurança pública, ciência e tecnologia e saúde. Segundo ele, o governador eleito pretende fazer reformas no sistema prisional do estado, levar acesso à internet a todos os municípios capixabas e fortalecer o programa de saúde da família.
Para Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a Câmara está demorando a retomar sua rotina de votações. O parlamentar entende que não é razoável que a Casa restrinja os trabalhos à apreciação de medidas provisórias e a discussão do orçamento da União para o ano que vem.
Chico Alencar criticou o fato de propostas como a PEC 300, a punição mais rigorosa à exploração do trabalho escravo e o fim do voto secreto no parlamento não terem sido votadas. O deputado acredita que existem pressões para que essas matérias não entrem na pauta, mas ele observou que o Congresso deve cumprir o seu dever para com a sociedade.
Deputados divergem sobre criação da contribuição para a saúde.
Para Dr. Paulo César, do PR Fluminense, a Contribuição Social para a Saúde, a CSS, vai sanear o déficit que o setor da saúde vem acumulando desde 2008. Ele lembrou que o governo federal deixou de arrecadar cerca de R$ 40 bilhões por ano, desde que a CPMF deixou de ser cobrada.
Segundo o relator, Dr. Paulo César, existe uma proposta para que a CSS fique no patamar de 0,1% do valor das operações financeiras.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, pediu a casa para ter prudência antes de criar um imposto para financiar a saúde pública. Ele destacou que o atendimento dos brasileiros nos hospitais de todo o país não apresentou melhora durante a cobrança da CPMF.
Marçal Filho defendeu a regulamentação da emenda 29 para que cada ente federativo tenha a definição exata em lei de quanto deve investir na saúde e, dessa forma, garantir atendimento de qualidade nas unidades do SUS.
Duarte Nogueira, do PSDB paulista, discorreu sobre o papel fiscalizador que é reservado aos partidos de oposição. Ele ponderou que, ao eleger uma determinada corrente política, o povo reserva à coligação derrotada o papel de cobrar o cumprimento das promessas de campanha e fiscalizar as ações do governo.
Na avaliação de Duarte Nogueira, a presidente eleita Dilma Rousseff começou mal ao dizer que os governadores eleitos desejavam a volta da CPMF para financiar a saúde, sem que, segundo o deputado, um único governador tivesse se manifestado a respeito do assunto.
Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, alertou que a Constituição proíbe o poder legislativo de elaborar projetos que gerem despesa para o executivo ou criem impostos e taxas. Portanto, o deputado argumenta que se a proposta de criação da CSS for mantida como está, ela não deve prosperar.
De acordo com Silvio Costa, projeto desta natureza deve ser apresentado pelo executivo. Caso contrário, corre o risco de ter a constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, argumentou que a reforma trabalhista não tem sido tratada de forma clara. Alguns especialistas entendem que a proposta é uma distorção, porque deriva das exigências da globalização. Outros, segundo o deputado, acreditam que a reforma pode representar um avanço.
Para Edinho Bez, é preciso deixar o discurso e implementar a reforma trabalhista. No entendimento do deputado, é necessário retomar a discussão com todos os setores envolvidos, pois ninguém deseja o retrocesso nas relações de trabalho.
Inocêncio Oliveira, do do PR de Pernambuco afirmou que nos últimos 8 anos, com um desenvolvimento econômico e criação de cerca de 15 milhões de empregos, diminuiu substancialmente o fluxo migratório para o exterior.
Assim mesmo, lembra Inocêncio Oliveira, dados recentes do Ministério das Relações Exteriores mostram que 1,57% da população emigrou e muitos vivem em situação irregular no exterior.
Jackson Barreto, do PMDB de Sergipe, divulgou o artigo do primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, publicado no jornal Folha de São Paulo, intitulado Meu Brasil é com S.
O artigo mostra o desenvolvimento do Brasil e os acertos do governo federal. Segundo Jackson Barreto, o país está mais desenvolvido economicamente, mais avançado tecnologicamente e com uma democracia mais consolidada.
Transportes.
Preocupado com o aumento dos índices de mortalidade nas estradas do país, Marcelo Almeida, do PMDB paranaense, defendeu que a legislação do trânsito acompanhe o crescimento da frota de veículos.
Marcelo Almeida também sugeriu que 5% de todas as multas emitidas no Brasil formem um fundo destinado à educação no trânsito. Ele argumentou ainda que 35% das verbas destinadas à saúde são usadas para atender pessoas acidentadas nas vias brasileiras.
Educação.
Ministro participa de audiência para explicar falhas no Enem.
Em audiência pública realizada nesta quarta-feira, o ministro da Educação, Fernando Haddad, garantiu que as falhas na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio serão apuradas.
Acompanhe mais informações sobre a audiência na Comissão de Educação, na matéria de Silva Munhato, repórter da Rádio Câmara.
Até alguns líderes da oposição elogiaram o ministro da Educação, Fernando Haddad, em audiência nesta quarta-feira na Comissão de Educação da Câmara. Bastante assediado nessas últimas semanas por causa dos erros na impressão e nos gabaritos das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, Haddad foi aplaudido pelos presentes depois que o presidente da comissão, o deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, defendeu a sua permanência no ministério no próximo governo. Sobre o Enem, Haddad disse que a nova prova para os estudantes que foram prejudicados na primeira deve ser realizada em dezembro e a data certa poderá ser definida nesta sexta-feira. Segundo ele, desde 2009, o Enem utiliza um modelo de prova que permite a comparação entre as suas diversas edições, o que torna desnecessário fazer uma nova prova para todos os 3,5 milhões de estudantes inscritos, porque a igualdade entre os testes estaria garantida. Cerca de 0,1% dos inscritos deverão fazer a nova prova. Apesar do número pequeno, o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, afirma que o prejuízo foi um pouco maior.
Ele sustenta que afeta um número pequeno de alunos. No entanto, a instabilidade que criou no âmbito de 4 milhões de jovens brasileiros, que gerou insegurança e que, por conseguinte, certamente afetou performance, isso aí não tem preço.
Haddad contou que no ano passado houve enchentes no Espírito Santo e uma quantidade maior de alunos não pôde fazer o Enem na data certa. Uma nova prova foi feita para esses estudantes, assim como acontece todo ano com os inscritos que estão em unidades prisionais. Mesmo assim, o ministro explicou que não está minimizando o problema.
Se afetasse um aluno, o problema seria, para o Ministério da Educação, o mesmo de afetar 2 mil ou 10 mil. O problema continua sendo da mesma natureza, que é assegurar o direito individual. Então, a questão numérica, seja o tamanho que ela vier a ter, ela não é a questão central, porque nós vamos, apurados os fatos, reaplicar.
Fernando Haddad diz que o Enem é uma operação mais complexa que as eleições nacionais, porque envolve o sigilo dos conteúdos, a elaboração das questões, a correção, a necessidade de checar se existem parentes, como fiscais de prova, entre outras operações. Ele lembrou que provas nacionais existem em países como os Estados Unidos e demoraram algum tempo para se consolidarem. Segundo Haddad, em 2009, por exemplo, houve problemas com a inscrição online do Enem. Investimentos de 50 milhões de reais em informática fizeram com que o sistema ficasse mais ágil este ano. O ministro da Educação voltou a dizer que o Enem Nacional vai modificar aos poucos o conteúdo do ensino médio brasileiro, além de democratizar o acesso às universidades e institutos federais, permitindo ao estudante localizar as vagas disponíveis para a sua pontuação. De Brasília, Silvia Munhato.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, esteve hoje na Câmara prestando esclarecimentos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, defendeu o trabalho do ministro e afirmou que o problema do Enem foi operacional e já foi resolvido.
No entanto, Gastão Vieira ressaltou que o governo federal precisa discutir o futuro da educação brasileira. Para ele, é preciso criar um ensino médio diversificado para possibilitar aos jovens cursarem ao mesmo tempo um curso técnico.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, fez um apelo ao Ministério da Educação para dar celeridade no processo do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem.
Segundo Gonzaga Patriota, estudantes do país, em especial da cidade de Petrolina, foram prejudicados nos testes. O parlamentar espera que o governo federal dê mais atenção às reclamações dos alunos e tome providências rápidas.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PMDB, comemorou a liberação de 12 milhões de reais para a implantação do Instituto da Mulher e da Criança, que fará parte do complexo hospitalar da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul.
Geraldo Rezende enfatizou o sucesso da universidade, que apesar de jovem, já se torna uma das federais mais importantes do país. O deputado afirmou que o Instituto da Mulher e da Criança será importante tanto para a população da região de Dourados, quanto para o trabalho de pesquisa do curso de medicina.
Ao reproduzir um trecho do livro da escritora brasileira Raquel de Queiroz, no qual o pai enterra o filho que faleceu por causa da desnutrição, Fernando Chiarelli, do PDT de São Paulo, lamentou que esse fato ainda aconteça nos dias de hoje.
Fernando Chiarelli também externou sua preocupação em relação às mortes ocorridas no Hospital Público do Distrito Federal, decorrentes de uma superbactéria.
Meio ambiente.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, participou do Seminário Internacional sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu semana passada em Brasília. Segundo o deputado, o evento serviu para ressaltar a importância de combinar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico.
Chico Lopes acrescentou que o encontro também teve o objetivo de aprofundar o debate sobre o aquecimento global e preparar representantes de fundações, partidos políticos e movimentos sociais para a Conferência Mundial da ONU sobre o tema.
Agricultura.
Eudes Xavier, do PT, comunicou a realização do 7º Caju Nordeste entre os dias 24 e 27 de novembro, que vai reunir toda a cadeia produtiva para analisar os impactos, desafios e oportunidades do setor.
Eudes Xavier registrou que a iniciativa tem o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura. Ele acrescentou que o evento contribui para incentivar a modernização e a organização da cajucultura e para aumentar a produtividade e rentabilidade dos agricultores.
Homenagem.
Parlamentares lembram comemoração do Dia da Consciência Negra.
No próximo sábado será celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. Apesar dos avanços na luta contra a discriminação racial, Carlos Santana, do PT Fluminense, lamentou que o preconceito ainda esteja presente na sociedade brasileira.
Carlos Santana também lembrou o centenário da Revolta da Chibata, que será comemorado este ano. Ele informou que João Cândido, almirante negro, será homenageado nesta sexta-feira, no dia 19, no Rio de Janeiro.
Nelson Bornier, do PMDB Fluminense, também prestou homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.
Trazido de terras distantes para substituir a mão de obra indígena, os negros tiveram grande importância no início da colonização, lembrou Nelson Bournier.
Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, assinalou que o Dia Nacional da Consciência Negra e o Dia do Zumbi, celebrados em 20 de novembro, expressam a luta pela liberdade da comunidade afro-brasileira.
Janete Rocha Pietá ressaltou ainda os avanços do governo federal a favor da comunidade afro-brasileira, como o Estatuto da Igualdade Racial, a anistia ao líder João Cândido e a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Roberto Brito, do PP, agradeceu ao povo baiano pela votação que o reconduziu à Câmara dos Deputados para mais um mandato. Ele destacou a votação obtida no município de Jequié e afirmou que continuará sendo um representante de todos os baianos, sobretudo da região do semiárido.
Roberto Brito parabenizou ainda a direção do Esporte Clube Bahia, que garantiu antecipadamente o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para o deputado, ter o Bahia de volta à elite do futebol é certeza de grandes espetáculos, sobretudo de sua torcida.
José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, defendeu a criação dos conselhos estaduais de comunicação. No seu entendimento, eles vão cumprir a importante tarefa de democratizar informação, preservando o direito do cidadão.
Para José Ayrton Cirilo, alguns meios de comunicação criticam os conselhos porque não chegaram a ler o projeto que foi formatado durante a Conferência Nacional de Comunicação, realizada em Brasília no ano passado.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou hoje a medida provisória 497 de 2010, que concede isenções fiscais para estimular a pesquisa na área tecnológica e cria um regime especial de tributação para a construção e reforma de estádios de futebol.
O objetivo da medida é diminuir a carga tributária sobre setores diretamente ligados à promoção da Copa de 2014 no Brasil.
Outra medida provisória que trata da infraestrutura para a Copa de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016 está sendo apreciada no momento pelos parlamentares.
A MP 496, também de 2010, aumenta a capacidade de endividamento para ampliar a margem de investimentos dos municípios que serão sede dos eventos esportivos internacionais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.